É, meus amigos, ainda não foi dessa vez que a gente saiu dessa escuridão, desse poço sem fundo que é a zona de rebaixamento para a Série D. Será que a gente consegue? Vem com a gente mais um episódio do RemoCast. Tamo junto.
O toque é pro Alex.
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no RemoCast. Saudações azulinas a todos. Estamos de volta, mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo, diretamente dos estúdios remotos da sala de Periçá, Igor Moraes, Gilberto Figueiredo, para a gente bater esse papo aqui sobre o nosso amado Leão Azul, que não tem dado muitas alegrias não, meu irmão. O negócio está complicado, o negócio está pegando. Clube do Remo engatou aí 3 derrotas seguidas. A gente que achava que no ano passado, com aquele início de competição complicadíssimo, já tínhamos chegado no fundo do poço. Parece que a gente está indo no mesmo caminho, né, meu amigo Igor? Que coisa impressionante, cara.
Verdade, meus amigos. Forte abraço aí a todo mundo que se liga no RemoCast. Vamos falar mais uma vez, né? A gente fez essa pequena introdução, mas é isso mesmo, é zona de rebaixamento para a Série D, né? A gente tem que ligar todos os alertas, porque eu acho que os responsáveis ainda não tomaram consciência da gravidade da situação, 3 jogos, 3 derrotas, que a situação vai se complicando. E tenho certeza que esse jogo com Floresta vai ser um caldeirão de pólvora lá no Baenão, porque o negócio está complicado e a torcida está na bronca e com justiça, né, amigo?
É, rapaz, nem a má fase do Belo deu jeito, cara. Má fase mesmo é o Remo. O Remo que tá numa fase terrível e tá sendo chamado para entrar no fundo do poço novamente, depois de todos aqueles anos de sofrimento que nós passamos. A torcida sabe que foi muito difícil. Parece que tem gente empurrando para baixo, ano após ano, empurrando para baixo. Que coisa impressionante. Mas antes de mais nada, o meu amigo Igor Moraes tem um recado muito importante para dar para toda a galera que se liga no RemoCast, condição obrigatória para chegar aqui no conteúdo do podcast da torcida do Clube do Remo.
Para você que já é sócio aqui do RemoCast, você que está chegando agora, não custa avisar, né? A gente sempre deixa esse aviso, é muito importante que você, que faz parte dessa comunidade de torcedores remistas no YouTube, que é o RemoCast, deixar o seu like nos nossos conteúdos. Não se esquece de deixar o like, porque assim esse conteúdo vai chegar para o maior número de torcedores remistas. Não se esquece de inscrever no canal, a gente chegou à marca importante de 2 mil seguidores. Estamos menos de um ano que retomamos o projeto RemoCast e saímos de 300, 350 para 2 mil em menos de um ano. Então, isso é um sinal de muito prestígio. E não se esquece de compartilhar. Se você gosta do conteúdo do RemoCast, pega o link, compartilha com aquele teu amigo remista, apresenta o RemoCast para outro torcedor remista. E assim a gente vai aumentando a comunidade do RemoCast, que é a comunidade torcedor remista no YouTube. Aqui a gente vai criticar, debater os problemas do Clube do Remo de maneira responsável, de maneira informativa, nada de sensacionalismo, nada de responsabilidade, porque aqui a gente não está a fim de prejudicar o Remo. Nosso intuito é só ajudar. Então, repetindo, curte, compartilha, se inscreve e deixe o sininho da notificação. Assim, toda vez que chegar um conteúdo novo, você já fica sabendo em primeira mão, né, Betinho?
É isso aí, também já deixa teu comentário para a gente bater um papo já já. E tem outras formas também de ajudar o RemoCast, via Superchat, via o Pix que está passando aqui embaixo no endereço. Dá essa força, dá essa moral, porque o RemoCast nunca abandona o leão. Mas está todo mundo mordido. Essa que é a verdade. Está todo mundo mordido. Tem gente que já largou a toalha, tem gente que já largou de mão. Eu não julgo, viu, Igor? Eu não julgo, cara. Sinceramente, eu não julgo, porque é muito complicado. Ano após ano, a esperança se renova. E quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, porque o problema não é só dentro de campo. O problema é a desorganização também fora de campo. E a gente vê um time sem comando. E eu não estou nem falando somente do técnico. Não estou falando somente do técnico. Isso aí sobe, vai para nível de diretoria, nível de executivo, nível de presidência, administração do clube. Parece que tá uma bagunça, ninguém sabe quem manda, ninguém respeita ninguém, e cabe à torcida, logicamente, colocar as coisas no lugar, porque se tem um ente que de fato banca esse clube, é a torcida. O clube só consegue os patrocínios por causa da torcida. Consegue fechar apoios interessantes por causa da torcida. Tem ali o patrocinador na camisa, patrocinador no estádio, name right, torcida do Clube do Remo. Vende muito material por causa da torcida. Então, meu irmão, esse que é o principal investidor do clube, que é a torcida do Clube do Remo, ela tem que colocar os pingos nos is, tem que colocar as coisas no lugar e tem que cobrar. Por isso que o Remocast está aqui, não foge da raia. Eu quero saber de ti, a galera já está chegando por aqui, a gente está aquecendo os motores. Clube do Remo, para vocês terem uma ideia, está se escondendo tanto que nem liberou a agenda da semana. A gente só sabe que o Remo vai treinar amanhã, 9 horas da manhã, no Baenão. Não vão treinar no CT. Vão treinar no Baenão às 9 horas da manhã. Está marcada a entrevista. Entrevista não, né? Sonora, porque quando acontece esse tipo de coisa, o pessoal some, como diz aí na nossa chamada, por volta das 8h30, 9 horas da manhã, está marcado o treino do Clube do Remo e estão prometendo mudanças no elenco. Parece que só enxergaram isso agora, Igor. Parece que não enxergaram antes.
É, isso aí, rapaz, pode ser uma notícia boa, pode ser uma notícia ruim, né? Dadas as circunstâncias, como tu bem pontuaste, que não só é bagunça, não é só uma desorganização a nível de comando técnico, porque a gente vai falar isso mais na frente, o Mourinho vem errando muito, mas em termos de presidência executiva as coisas estão muito bagunçadas e de repente você mandar embora aí de maneira afoita atletas. Né, com a situação que o Remo tá, normalmente os caras não vão querer vir para um time que já está correndo risco, vamos dizer assim, de rebaixamento. Três jogos, três vitórias, o jogador já corre, né? Não vou me meter nessa barca furada. Então, isso aí também de dispensa tem que ser muito bem pensado, muito bem ponderado, não pode ser de qualquer jeito. E é isso. Porque às vezes o cara não tem o gestor, e a gente já viu que esses caras não têm aquele equilíbrio emocional. De segurar uma pressão, porque a gente sabe que o cara que ele resolve se tornar presidente de um clube de massa, presidente de um clube do Remo, ele tem que estar tá ali, ele tem que ter o couro quente, porque vai ter que pegar porrada, né? Inclusive, estava reclamando, pegar porrada no bom sentido, né? Das críticas, a gente não apoia a violência, mas vai receber críticas, e todas as críticas que o Tonhão vem recebendo, e que ele, inclusive, reclamou aí, né? Numa reportagem que ele fez para Liberal, são justíssimas. Né? São justíssimas, vem errando muito, vem errando de maneira grave, e isso acabou jogando o Clube do Remo, jogou a temporada do Clube do Remo pro buraco. Então, só voltando para o foco da pergunta, tem que ter muito cuidado nesse negócio de lista de dispensa afobada, porque a gente pode não ter como repor, e o Clube do Remo é craque em fazer isso. Manda embora para depois ir atrás. A gente tem que ter primeiro a reposição para depois mandar embora, mas esses caras parece que não sabem o básico.
Galera já está chegando por aqui, vamos passar nos comentários. O Rafael tá lá em Brasília. Forte abraço, Rafael. Diz que o problema é que o torcedor não tem voz, então a diretoria faz o que quer. Triste a situação do meu leão. Isso é verdade, Rafael. Torcedor nessa. Bom, eles querem o nosso dinheiro, eles querem, né? Quando chama para promoção, tem que ir para o estádio, compra ingresso, compra estacionamento a R$ 50. Nisso aí o torcedor. Eles lembram do torcedor, né? Tu tem razão, cara. Jorge CR, boa noite, meus amigos. Em cada um de nós mora a esperança, mas os erros são tão repetitivos que até a esperança duvida. Verdade. O Vitor falou que já largou de mão, cara. Esse time aí vai ser só ladeira baixa, também não dá para ser assim, Vitor. Ainda tem muito campeonato aí, dá para se salvar pelo menos do rebaixamento. Essa vergonha que está acontecendo agora com o Clube do Remo, o clube que sempre entrou em Campeonato Brasileiro para disputar lá em cima. Agora só disputa a luta contra o rebaixamento. O que que vocês fizeram com o meu Clube do Remo, meu irmão? Ricardo Proença, forte abraço pro Proença. Sabe o que o Ricardo tá jantando, Igor? Ele tá jantando o que esse time aí mais entende, pipoca. Essa é a opinião do Ricardo Proença. O Pablo também por aqui deixando o seu boa noite. Falando o seguinte, ó, agora a culpa do futebol pífio, segundo o Tonhão da Lua, é a torcida, pô. E só lembro da torcida nessa hora, impressionante, pô. É engraçado isso, né? É engraçado essa coisa da torcida, porque apoio não falta, apoio nunca faltou. Viu, o Clube do Remo, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer estádio do Brasil, tem torcedor, tem torcida apoiando, tem gente que vai de caravana de Belém, tem gente que vai de caravana de outros estados. Você viu o exemplo aqui da gente? Fomos lá para Minas Gerais, lá para São João del Rei, acompanhar em loco, fizemos um pré-jogo muito bacana. Mas infelizmente, rapaz, o time não responde, a torcida apoia e o time não responde, não tem comando, até fora de casa some, viu? Até fora de casa some da torcida, meu amigo Igor. E eu queria trazer um assunto para ti aqui, para quem não sabe, Igor Moraes, o maior colecionador de camisas do Clube do Remo, também um exímio bacharel em direito. Vou trazer aqui uma notícia para ti que saiu lá no Instagram do meu amigo Jorge, do Poderoso Leão. O Jorge colocou lá um documento que quem encaminhou foi o sócio Marcelo Marçal Rodrigues de Souza. Na verdade, ele é conselheiro do Condel, eleito nessa gestão. E o que que ele está requerendo? Tá? O que que ele está requerendo? Ele está requerendo a contratação de uma empresa especializada em uma auditoria independente com registro na Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Aí eles estão pedindo para usar o dinheiro do Condel nisso, que para quem sabe os conselheiros pagam lá todo mês uma mensalidade de R$ 150,00, tá? Para poder fazer, tá, uma auditoria independente nos últimos 5 anos do CODIR, ou seja, da gestão do Fábio Bentes, 2019 até 2023. Então foram aí 4 anos, né? 5 anos, na verdade, né? 19, 20, 21, 22 e 23. Então o conselheiro aí, Marcelo Marçal, ele está sendo apoiado por outros conselheiros, por outros sócios. Hoje eu vi também nas redes sociais de quem foi candidato a presidente do Clube do Remo, o Marco Antônio Pina, conhecido como Magnata. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Paciência, a gente veio aqui, entrevistamos todos os candidatos à presidência do Clube do Remo, exceto o Tonhão, que não falou com ninguém, conseguiu ganhar com folgas, mas a gente não ficou sabendo quais eram os planos dele. Os outros candidatos vieram aqui e falaram, continua aparecendo nas redes sociais, a gente vem e repercute. E aí, Igor, uma auditoria interna nas contas do Clube do Remo para saber se está tudo direitinho. É momento para isso? O que que tu achas? Isso aí é para conturbar a situação? Ou está na hora mesmo de passar um pente fino nessas contas para a gente saber o que que aconteceu, cara? O que que tu achas disso?
Olha, Beto, eu acho... aconteceu isso até um período, salvo engano, ele vai me perdoar se não foi, mas qualquer coisa eu faço a retratação. Acho que aconteceu até uma situação dessa com o Magnata, ele pediu. Eu acho, sinceramente, o ponto que ele levantou, né, o conselheiro, muito importante, muito salutar, por 3 motivos. O Clube do Remo, ele é dominado por um grupo político, né? Quem vive o Clube do Remo mais de perto sabe, né? Tanto foi assim que o Tonhão foi eleito por uma ampla, né, esmagadora, né? Normalmente se usa esse termo, né, para as eleições, uma votação esmagadora, porque o Clube do Remo está dominado por um grupo político específico, né? Então isso é uma situação que conduz, isso é um primeiro fator que eu acho que corrobora a necessidade de uma auditoria, né? É preciso que outras pessoas investiguem a real situação. Segundo motivo, o porquê que eu acho plausível isso, né? Muito se disse, né, que o Clube do Remo estava sanado de dívidas, em termos trabalhistas, foi feita uma cerimônia, e de repente, dessa vara centralizadora, surge uma penhora. É bem verdade que o Fábio Bentes, na época, disse que haviam outros débitos de outras naturezas, pendências de outras naturezas que não trabalhistas. Então é preciso... Né? Porque aí ele falou que não tinha, de repente surge um bloqueio da vara centralizadora, então ficou uma coisa meio confusa. E eu acho que é preciso que se saiba qual é o montante, qual é o passível de débito. Se não tem mais trabalhista, qual é o passivo previdenciário? qual é o passível cível. Então, eu acho que é super natural fazer essa situação. E um terceiro ponto, eu acho que é o mais grave, né? Porque eu acho que é uma situação que deveria ser colocada que o Fábio Bentes foi presidente e hoje ele é o presidente de qual é o órgão lá? Eu sempre confundo, Beto. É o Condel, né? O Condel, né? Ele é presidente do Condel.
O Condel, o presidente do Condel, é o ex-presidente do CODIR, Fábio Bentes.
O CODIR
agora é o Tonhão.
Isso. Que eu acho isso. Que em termos de funções, em termos de funções institucionais, é o cara responsável por aprovar a conta das gestões passadas, que era ele o gestor. Então, assim, ficou uma coisa totalmente absurda. Eu acho que aí faltou, no mínimo, o bom senso do Fábio Bentes se retirar para que uma outra pessoa, né, vamos dizer, não é a palavra neutra, avaliasse as contas. Não ele próprio. Né? Então, acho que aí foi total falta de bom senso do Fábio Bentes. Então, esses três motivos ensejam, sim, eu acho que é preciso que se faça uma auditoria para a gente saber o que de fato acontece no Clube do Remo, porque, infelizmente, o Clube do Remo ainda é uma caixa preta, ainda falta muita transparência. Eu posso discordar do momento, né? Eu posso discordar do momento porque você, por exemplo, teve no final do ano passado que o Clube do Remo estava parado no pós-eleição ter feito isso. Agora o Clube do Remo vive essa busca incessante para se recuperar numa competição. Essas questões vão despender mais tempo da direção e isso pode atrapalhar até a fuga do Clube do Remo. Mas eu acho, né, que é perfeitamente plausível essas exigências, esse requerimento, para que todo mundo saiba, não só os caras que são só conselheiros, não só os caras que são sócios proprietários, sócios remidos, os torcedores, porque os torcedores comprando ingresso, comprando todo tipo de coisa, bancam e eles precisam exigir essa justificativa. Então, acho plausível, sim, por conta do momento que o Clube do Remo vive.
É isso aí, meu amigo. Nunca tem hora. Murilo já atende. Daqui a pouco, ele já aterrissou aqui na nave. Apareceu aí rapidinho. Daqui a pouco ele vem para dar a opinião dele sobre o que a gente está falando. E só para a gente trocar um pouco aqui também a pauta, né? Então a galera já fica sabendo que os bastidores que já estavam quentes vão ficar mais quentes ainda durante os próximos dias. Vamos esperar. Mas como o Igor falou, por a gente ter um grupo político forte comandando o Conselho Deliberativo, eu particularmente acho difícil até pautarem, cara. Inclusive porque eu já fiquei sabendo que muitos dos conselheiros da, como a gente poderia dizer, oposição que foram eleitos, estão começando a debandar, estão começando a sair. Seja por falta de pagamento da mensalidade, seja por desinteresse, falta de força política dentro do clube, mas a situação é essa que tu colocaste. O CODIR está com um grupo político, o CONDEL com o mesmo grupo político, então um ali vai amaciando o outro e as coisas seguem tranquilas para eles, porque para a torcida, meu irmão, tá uma draga, tá uma porcaria, como ainda não passou das 10 horas, a gente não vai nem falar palavrão por aqui com respeito às crianças que assistem o RemoCast. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de futebol feminino agora, Clube do Remo que tá no Grupo B, isso antes da gente entrar no futebol masculino, tá, pessoal? Vamos falar de coisa boa, que pelo menos o futebol feminino já ganhou uma, tá? Tá na Série B do Campeonato Brasileiro, na verdade a Série A2. Na última rodada, a gente está vendo na tela aqui a classificação, na última rodada o Clube do Remo empatou com o Sport Clube do Recife no Baenão. Foi um jogo complicado, o Sport Clube do Recife tem um investimento muito bom no futebol feminino, as meninas conseguiram segurar o resultado, já tinham ganho uma, agora empataram outra. A campanha do Clube do Remo está com 4 jogos, uma vitória, um empate e 2 derrotas, ocupa a 6ª posição, está um pouquinho acima ali da zona da degola. E na rodada que vem, vai fazer fora de casa um compromisso complicadíssimo lá no Estádio Rei Pelé contra o UDA, que está na zona de rebaixamento. Então essa é a chance do Clube do Remo se recuperar aí no futebol feminino, conseguir uma vitória fora de casa e sair dessa situação. Então toda a força aí para as meninas do Leão, que por sinal nem recebem o apoio devido do clube. Se recebessem 20% ali, vai, 10% do apoio que recebe o futebol masculino, as coisas seriam diferentes, meu amigo. Enquanto isso, a gente segue por aqui no nosso pesadelo da Série C. Para quem acompanhou o jogo no último domingo, na verdade a gente está gravando esse episódio do RemoCast na segunda-feira, no dia 6 de maio. O jogo foi no dia 5 de maio. E, Igor, eu vou te ser sincero, a gente gravou o pré-jogo aqui, para quem não acompanhou, dá uma olhada aí no canal, o pré-jogo ficou muito bacana, ficou um conteúdo diferente, a gente não teve ao vivo, fizemos gravado. Enquanto isso, o Murilo já tem aterrissa aqui na sala de Periçá. Seja bem-vindo à bancada, meu amigo, já tá mais tranquilo agora, dá pra gente falar de forma fria sobre o que foi esse jogo, o que a gente pode esperar aí do Leão, cara?
É, tem que ter, né, amigo? Tem que ter frieza para poder falar, porque é difícil, né? A gente está bem aborrecido, a ameaça do rebaixamento é real, é um absurdo, com o maior orçamento da competição, começar com 3 derrotas e principalmente sem perspectiva de melhora, né? A atuação do Remo piorou a cada rodada e a gente vai ter que falar desse confronto aí, da atuação do clube do Remo. Obrigado pela recepção, meu amigo. Vamos, toca aí o programa que eu sei que a gente vai ter coisa pra caramba pra falar sobre isso. Tá mudo, Beto?
A direção já tá procurando aqui a escalação do jogo do último domingo, da terceira rodada, terceira derrota seguida do Clube do Remo, uma situação vergonhosa, mas eu e o Igor, a gente gravou o pré-jogo, ficou um programa muito bacana, e no pré-jogo, não é querer ser engenheiro de obra pronta não, apesar de eu ser engenheiro, gostar bastante de uma obra, mas no pré-jogo a gente já alertava para as situações perigosas que poderiam acontecer, tá? No pré-jogo a gente já apontava, inclusive a gente trouxe a escalação que acabou sendo a escalação do Clube do Remo, mas Igor, tu esperavas que o time fosse tão fraco como foi? Porque o Remo praticamente, cara, entregou o gol para o Botafogo da Paraíba, na verdade já estava chamando o gol para o lado dele desde o início do jogo. Botafogo já tinha perdido pelo menos 2 chances claríssimas, mas tu foste surpreendido, Igor, pela moleza que foi o Clube do Remo contra o Belo, cara?
Olha, de certa forma sim, Beto, de certa forma fui surpreendido porque eu tenho muitas críticas ao Mourinho, tá? Mas eu acho que ele já no desespero tentando achar a melhor formação, ele vem ali meio que afobando, mas eu acho que tem alguns jogadores que estão no Clube do Remo, e aí é uma falha do Mourinho, que eles entram e eles têm zero de rendimento, cara. Zero de rendimento. Tem caras que estão literalmente andando. E assim, vou falar dois, né? Vou falar um que não está andando, mas é ruim, mas dois que na minha visão andam em campo. Que é o senhor Pavani, tá? Que é um cara que eu não sei o que ele ainda está fazendo aqui, porque o cara anda em campo, ele anda e aponta para os outros darem o combate. Pode olhar, ele sempre apontando o dedo para os outros caras dar o combate. E o Silas, né? O Silas fez uns golzinhos aí, mas o cara é peça nula, cara. Sabe? E aí você ainda encontra o senhor Cachoeira também, que eu não sei como o cara chega sem estrada nenhuma do futebol para ser reforço do Clube do Remo e já entra jogando. Então, assim, são muitos erros, cara. São muitos erros individuais, né? Você joga praticamente com 2 caras a menos, porque esses 2 caras não jogam. O Cachoeira também erra tudo. E aí você ainda tem o Ícaro, né? Que vem errando constantemente. E a gente já falou isso aqui no programa, cara. O Ícaro, ele erra. Já aconteceu mais de uma vez. Ele erra 2 vezes no mesmo lance para entregar. Ele erra o primeiro passe. O cara conserta, ele erra o segundo passe e sai o gol dos caras. Tá? tá? Então, porra, para um jogador profissional, nós já falamos isso aqui, é inadmissível o que o Ícaro vem cometendo de erros, assim como o Natan. Então, assim, o desempenho individual de muitos atletas do Clube do Remo é assombroso, bicho. Sabe? Beira o cara, assim, de ser dispensado por deficiência técnica. O Pavani e o Silas por preguiça, eu me desculpa, mas é a palavra que eu vejo, porque os caras não correm em campo, tá? E por deficiência técnica, esse Cachoeira não é para ser reforço. Eu entendo o cara ser contratado no início de temporada para você avaliar uma aposta, para você ser reforço do Clube do Remo, maior folha salarial da Série C. É impossível admitir uma contratação dessa. E os erros do Ícaro já esgotaram todos os limites possíveis de paciência do torcedor do Clube do Remo.
Clube do Remo que entrou em campo, galera, não é brincadeira, não. Eu acho que deve ser a terceira formação de ataque diferente desde o início do campeonato. Tá? E talvez com a terceira dupla de zaga também. É, Murilo, conta aí como foi que o Remo entrou em campo, né, que foi a escalação, inclusive, que a gente deu aqui no pré-jogo, tá? A escalação que a gente deu aqui no pré-jogo. Aproveita e já engata o teu comentário para mostrar para a galera, dizer para a galera se tu vês coerência nas escolhas do Mourinho. Eu aproveito e peço para a galera botar aí nos comentários a opinião deles. Daqui a pouco a direção vai já lançar uma enquete aqui também, para a galera interagir. Vai lá, Murilo.
Bora lá. O Remo que entrou com Marcelo Rangel no gol, Thales, Ícaro, Liger e a estreia do lateral esquerdo, Helder. Jaderson, Pavani e Matheus Anjos no meio de campo. Silas, Cachoeira e a estreia do também Matheus Lucas. Esse foi o Clube do Remo que entrou em campo para encarar a equipe do Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa, meus amigos. Bom, tu queres que eu te fale se tem coerência? É isso?
Isso mesmo, é isso mesmo. Tua opinião, tá sendo coerente?
Eu acho que ele tá sendo desesperador. Ele tá desesperado, tá? Eu não vejo falta de coerência, por exemplo, dele sacar o Sheldon, que dormiu em duas oportunidades lá nos gols contra o Athletic, e de repente tentar o Ícaro, que eu acho que o Ícaro, assim, eu não gosto de falar isso é difícil, respeito muitos profissionais, mas assim, não tem mais Ícaro no Bahia, não. Tá? O Ícaro já falhou em lances decisivos e muitas oportunidades. Né? O Jansen teve vários problemas com o Remo e saiu daqui assim, com medo da torcida, covardemente foi ameaçado, isso é um absurdo também. Mas a quantidade de bobagem que o Ícaro já fez e em jogos decisivos. Né? Então, assim, acho que não tem mais clima para o Ícaro permanecer. É um zagueiro que bate bem na bola, né? Sabe cobrar pênalti, tem um bom passe curto, mas não dá para o Ícaro. Não dá. Realmente não tem mais condições para o Ícaro. O que talvez a gente possa vir a falar sobre incoerência é não conseguir entender o que o Jonilson fez para perder a vaga de titular. Ele teve uma lesão, saiu e não voltou mais. O Jonilson estava, até hoje, foi a melhor dupla de zaga do Remo. Jonilson e Liger, um complementando o outro. O Liger com mais técnica, mais experiência. O Jonilson com um pouco mais de fôlego, com a juventude a favor dele, com mais força. E assim, é impressionante. Todo mundo tem oportunidade na zaga, menos o Jonilson, que quando foi acionado, no confronto, inclusive contra o Amazonas, que todo mundo temia, que era o time da Série B, o Jonilson entrou, foi muito bem e não recebe mais oportunidade. É a mesma coisa com os volantes. O Henrique, tá, o Henrique, a gente ainda tem a prerrogativa de que o Henrique foi mal, mas a ponto de não ser mais utilizado, e a gente vê ele tentando com o Curuá, que tecnicamente não tem condições, com o João Afonso, que viria para ser reforço e consegue ser pior do que o Curuá. Aí improvisa o Jaderson como primeiro volante, né? Acaba querendo ou não, perdendo um potencial técnico que poderia ajudar mais lá na frente, forçando o jogador que já saiu lesionado. Então, se a gente for falar de incoerência do Mourinho, eu vou citar esses dois jogadores aí da base que não estão mais recebendo oportunidades, e o Jonilson principalmente, que quando entrou foi muito bem. Agora, em relação aos outros, eu acho que é profundo desespero, assim, as tentativas que ele faz. A gente pode citar também aí o Ronald, né? O Ronald realmente fez um baita de um jogo no último confronto lá contra o Paysandu na final do Campeonato Paraense. Jogou um tempo contra o Athletic e aí já sequer foi relacionado para essa partida. Aí a gente tem incoerência, né? Mas no mais eu acho que é desespero. É para o total desespero. E aí acaba recorrendo a alguns caras. O Igor citou bem o Pavani. Eu acho até que o Pavani não está indo na técnica. Eu acho que o Pavani está tentando alguma coisa, dá carrinho, briga. Pelo menos isso ele está entregando. Mas não, o Pavani não foi contratado para isso. O Pavani foi contratado para organizar o meio de campo do Remo, para fazer o time do Remo jogar. E ele não está entregando. Agora a gente tem também os que estão na caixinha assim do tudo bem. O que o Matheus Anjos está entregando para o Remo? Matheus Anjos é um jogador de 26 anos que não consegue jogar 90 minutos.
É bichado, esse é bichado.
E o que ele está fazendo nos 40, 45, 50 minutos que ele está jogando? Não faz sentido. E eu não vejo as pessoas criticando
o Matheus Anjos. E tu vê, Murilo, que ele só rende quando ele entra no segundo tempo e o outro time já meio cansado. Quando ele entra no início, essa draga aí, cara. Ou tá sendo mal armado o time, enfim.
E Beto, mesmo quando ele entra, que ele até faz algum barulho, efetivamente não tem nenhum gol na temporada, não tem nenhuma assistência no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, efetivamente, não tá funcionando. Até começou bem. Mas até o momento, agora, Campeonato Brasileiro, o Echaporã, eu vi um lance do Echaporã tentando dar um drible de letra com o Remo perdendo o marcador. Assim, além da falta de leitura de jogo, é uma total falta de responsabilidade, de leitura de cenário, porque o cara ainda estava longe dele, ele tentou dar uma caneta de letra, perdeu a bola, saiu. Cara, falta seriedade para muitos desses caras. Falta seriedade para muitos desses caras.
Igor, essa revolta do Murilo é a revolta de muitos torcedores. Daqui a pouco a direção vai colocar aí com muitas aspas os melhores momentos da partida. Mas eu vejo esse desespero também nessas mudanças. Tá? O Clube do Remo no primeiro tempo ontem foi um time, na última partida no caso, né, na terceira rodada, foi um time que rapaz, não dá nem para dizer que assustou, nem assustou porque passou muito longe de assustar. Eu acho que parece que nem entrou em campo, cara. Além de entregar o gol, logicamente, e é uma coisa impressionante, a gente vai ver dos melhores momentos. O Remo estava com a bola dominada no meio de campo, cara. Dominada no meio de campo. Essa bola voltou para a zaga, para passar pelo goleiro, para vir para o zagueiro entregar o gol. Eu, de fato, eu não conseguia acreditar. Eu olhava, eu vendo, eu não estava acreditando. Cara, como é que pode? Tu tá com uma bola dominada no meio de campo, tu recua para poder entregar a bola para o adversário fazer gol, cara. Que coisa mais absurda. Então, assim, é muito fácil a gente falar, porra, estão entregando, querem entregar o técnico. Pô, se tem gente sem caráter no elenco, aí eu já coloco a culpa na diretoria, Igor, que não consegue verificar isso. Né, que não consegue verificar isso. Mas é impressionante como o time entrou fraco ontem no primeiro tempo. E eu não sei se tu concordas comigo, mas no primeiro tempo eu já vi que ontem não era dia, cara. Ontem não era dia que esse gol ia sair.
Na verdade, isso aí é igual, às vezes, a gente mal comparado, uma queda de avião, né? É preciso que muitos fatores deem errado ao mesmo tempo para que a tragédia aconteça. Então, o que é que acontece? você tem uma presidência aparentemente perdida e sem comando. Tem até o comentário do nosso parceiro aqui, Chaves Remis, né, que ele falou aqui, se vocês olharem, se vocês assistirem o podcast do Tonhão no Remo TV, irão perceber o quanto ele está perdido na presidência. Se a gente não cair, é doca, né? Um abraço aí para o nosso parceiro Chaves Remis. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é o executivo de futebol. Cara, nunca que esse João Afonso pode ser contratado na condição de reforço, porque ele nunca que ele é melhor do que o Curuá ou o Henrique. Né? Jamais pode ser. Então, pô, você vê um papelinho ganhando um salário altíssimo para fazer contratações altamente questionáveis. Não tem a menor condição de aceitar essas contratações que o papelinho vem colocando agora no segundo semestre. Você pega o Mourinho fazendo algumas tentativas questionáveis. Né? Essas que o Murilo falou. Com a base, então, ele é totalmente coerente. A retirada do João Nilson, do Henrique, que nunca mais voltou, do Ronald, que talvez teve das melhores apresentações de ponta, ficou aí sem jogar. O Filipinho, que foi aquele cara que fazia gols e assistências, agora está, inclusive, sendo cogitado para ser emprestado, a priori a custo zero, sabe? Então são muitas coisas absurdas que vem acontecendo com o Remo. E, porra, sem falar desse desempenho individual bizonho, né? Que eu acho que o Ícaro tem que sair do time. O Ícaro não tem condições de jogar mais. Eu concordo com o Matheus Anjo, bem no desempenho também, fraquíssimo. O meio-campo do Clube do Remo é completamente improdutivo. Completamente improdutivo. E aí é um erro do Mourinho jogar com três caras na frente se não tem o meio-campo para munir lá. Esse 99 que entrou, ele não conseguiu pegar uma bola, velho. Então, assim, tá muito complicada a situação do Remo, viu, bicho? Tá muito complicado, velho.
O Murilo tem um recado aí, parece que tocou o sininho aí, né, Murilo?
Isso aí, Betinho, recebemos um Pix aqui com comentário, a gente para tudo para ler aqui que comentário tem prioridade, mandou Pix, tem prioridade. Raimundo Alves Moreira Júnior mandou aqui para a gente, olha, o Remo no domingo tem que mostrar que é o rei da floresta, bora Leão. É, meu amigo, esse jogo aí será jogo de 6 pontos, né?
Inclusive, aproveitando esse comentário do Raimundo, valeu Raimundo, forte abraço, saudações azulinas, valeu por contribuir aí com o canal, com as ações do RemoCast. Lembrando que a gente sempre tem brinde, quando o clima tá melhor, né galera? Quando o clima tá melhor, a gente sorteia brinde, sorteia camisa, lembrando que a gente tem aqui, pô, o maior colecionador de camisas do Clube do Remo, manto azulino. Murilo já tem também um grande colecionador de camisas do Clube do Remo. Os dois aí, de vez em quando, se estapeiam aí por causa de uma camisa. É assim mesmo. Mas só aproveitando o comentário e ajuda, logicamente, do Raimundo, tá? A direção lançou uma enquete aí, galera. Aproveita e responde a enquete, que é a seguinte. É direta logo. O Remo consegue se salvar? Tem 4 opções aí. O Remo vai se salvar? Tem 2 opções que vai. Uma é sim, a retomada começa no Baenão. Então, quem está confiante que no final de semana que vem começa uma retomada. A outra resposta é sim, mas vai ser sofrido. Que nem foi ano passado. Vai ser suado, vai ser complicado. E tem 2 respostas que é aquele cenário que a gente, o remista quando pensa nisso já fica agoniado, né? Não, vai lutar, mas vai cair. Ou então já era, quem já jogou a toalha. Então responde a enquete aí, galera. Aproveita, se manifesta, interage aqui com a gente. Enquanto isso, tem uma arte aí mostrando pra gente, mas eu quero chamar o Igor pra puxar a orelha da galera que tá mordida e tá sonegando like, pô. Uma coisa que não pode acontecer é sonegar like, né, Igor? Tem mais gente online aqui com a gente, já passamos dos 50 aparelhos conectados e tem menos like que isso. Que história é essa, Igor?
Com certeza, galera. A gente sempre chama atenção para esse ponto. Toda vez que você deixa curtida, deixa o like aqui no conteúdo, esse conteúdo ele é disponibilizado para mais torcedores remistas.
Então ajuda a gente, dá essa força no projeto, deixa o like, que assim você vai fazer esse vídeo chegar para uma galera e a gente aumenta essa comunidade do RemoCast, que é a comunidade torcedor remista no YouTube. Né? Não se esquece também de fazer a tua inscrição no canal, a gente bateu a meta expressiva de 2 mil inscritos. Se não fosse esse clima ruim aí, essa derrota, essa série, a gente já poderia até presentear a galera com os brindes, mas está sem clima. Vamos esperar a vitória do Floresta e a gente pensa alguma coisa. Então não esquece de deixar o like, te inscreve.
O Floresta não, porra, vai secar outro, pô.
Na vitória contra vitória o Floresta.
Vitória do Remo, pô.
Vitória contra o Floresta, pô.
Então é, a gente meu amigo, vai... Rapaz, o negócio tá pegando, vai lá.
Não, rapaz, não pode nem cogitar esse negócio de vitória da Floresta, mano. Então a gente vai fazer isso aí, deixa a tua curtida, te inscreve no canal, compartilha, deixa o sininho lá das notificações e não te esquece de ajudar com o Pix, já tá passando aí embaixo, remocast33@gmail.com, e assim você fortalece o projeto, te faz aí as ações, dá premiação, vai buscar conteúdo fora aí, se bem que esse clube não tá merecendo o torcedor sair da casa dele para assistir esse time fora, hein, parceiro, fica complicado.
Mas a resenha é boa, a gente viaja enquanto os amigos gemistas aí pela estrada. Foi agora em São João del Rei, encontrei o Jair, pô, fazia acho que quase uns 10 anos que eu não encontrava com o Jair, se via muito lá em Belém nas arquibancadas. Foi muito bacana, tomamos toda, saiu de lá lavado, uma pena que o resultado foi aquela draga. E, Murilo, comenta o seguinte, cara, olha, a gente está vendo as estatísticas do jogo, né? Olhando para isso, olhando para os números, eu que gosto para caramba de número, né? A gente olha assim, engana, né? Porque pode dizer assim, pô, olha, posse de bola foi mais ou menos. Ó, o Remo deu 2 chutes no gol, pô. Remo chutou 2 vezes ao gol, o Botafogo tem. E se engana, né? Porque, pô, o Remo foi dar um chute no gol, já o quê? 40 minutos do segundo tempo? E que chute, né? Um chute fraquinho. Mas é impressionante como o Remo não teve volume de jogo, né, Murilo? Foi um negócio assim que impressionou, cara.
Nada. Parecia assim que o Remo já estava jogando as últimas rodadas do campeonato e já estava livre do rebaixamento. O lance do Pavani, do Echaporã tentando dar uma caneta no camarada é completamente bizarro, assim. Um negócio que é para tirar qualquer torcedor do sério. É de uma falta de noção, falta de responsabilidade, falta de empatia com o time, com a situação. Eu juro para ti que eu sou um cara assim que eu me sinto muito seguro para falar que eu sou um cara até certo ponto resiliente, calmo, em muitas situações. Mas numa dessa, eu, capitão do Remo, dentro de campo eu já tomava partido para dar uma escroteada nele. E dentro do vestiário era uma tomada de satisfação bem mais séria, porque é absurdo, cara. Não tem cabimento. Aquilo ali é tão sem vergonha quanto aquela tentativa de bicicleta do Silas no primeiro jogo. O Remo perdendo, a bola veio para ele finalizar, ele dava para dominar, só não era para ele ter feito aquilo. Então, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. E aí você vê os números aqui, eles acabam enganando, né? Essas 10 finalizações, teve nenhuma grande defesa do goleiro do Botafogo, né? O Remo não levou perigo nenhum. E foi assim, pau a pau, em termos de baixo nível de atuação, com a atuação contra o Atlético.
É, o clube do Remo começa o jogo... E parece outro time, inclusive a formação de meio de campo, a gente até elogiou aqui no pré-jogo, porque foi aquela formação que no segundo tempo contra o Volta Redonda, deu um pouco ali mais de gás, mas tinha uma diferença, né? Um ataque completamente mexido, a direção vai colocar agora a arte aí das escalações, ela preparou um quadro com as escalações do Clube do Remo nas 3 primeiras partidas, na primeira rodada contra o Volta Redonda, derrota dentro de casa por 2-1. Na segunda rodada, contra o Atlético, derrota fora de casa por 3-1. E agora, mais recentemente, na terceira rodada, contra o Botafogo da Paraíba, o Belo, também derrota fora de casa por 1-0. Então, as 3 escalações, inclusive com as substituições. Certo? Com as substituições. O que dá para perceber é que assim, não existe nenhum setor do campo que tenha uma formação base. A gente tem jogadores que a gente sabe que vão sempre entrar. O goleiro é um deles, talvez porque o reserva seja pior, mas eu tenho achado particularmente o Marcelo Rangel muito inseguro, principalmente depois dos repasses. Muito inseguro. Teve culpa do gol ontem? Não teve culpa do gol. Mas tem sido muito inseguro, tá? O lateral direito, o Tales, também entra todo jogo. Ou seja, aparentemente o treinador não gosta do Vidal, né? Não está atendendo, certo? E já que o Tales vem um pouco abaixo, né? Em certas partidas, inclusive eu elogiei ele no jogo contra o Volta Redonda. Acho que foi no jogo contra o Volta Redonda, né? Até me arrependo. Mas antes da gente passar para o que mais interessa, que a gente não está fazendo gol, eu não vejo coerência, por exemplo, os dois primeiros jogos ele entrar de cara com o contratado lá, com o Sheldon na zaga, tá? E logo depois saca o cara. Não que não seria para sacar, era para sacar, mas parece que ele está perdido, ele não encontrou essa formação nem na defesa. Né? Nem na defesa. O Natan saiu, entrou o Helder na partida passada, que por sinal ficou ali, né? Jogador não rendeu muita coisa também, né? Não foi muito bem na defesa, nem no ataque. Mas é uma... E se tem nessas formações um jogador que está em todas, né? Um jogador que está em todas e que de fato caiu nas graças da torcida por ter feito gol, por estar mostrando vontade, por estar mostrando certa qualidade, é o Jaderson. E para piorar a situação, a gente perde o Jaderson lesionado e entra quem? Entra o João Afonso, que estreou lá contra o Volta Redonda, entrou como titular, foi muito mal. E no jogo de ontem, meu irmão, cá para nós, viu, Murilo, Igor, foi um negócio vergonhoso que a gente teve que ver no meio de campo do Remo em uma dada situação, porque a gente não tinha mais armação, né? Não tinha mais armação, virou um bando em campo no segundo tempo. Então deu trabalho, viu? Deu trabalho assistir.
Jogou com dois centroavantes uma hora lá, sem a meio. E tava o Canu e o 99 lá centralizado, mais o Echaporã de um lado e o Pedro Vitor, né? Mas não tinha meio campo. Tava o famoso Bumba Meu Boi. E só um informe pra galera assistindo quanto tá complicada a situação do Remo. Enquanto o Remo tá patinando aí para fazer o primeiro ponto na competição, São Bernardo está metendo 5-0 no Ferroviário lá em São Paulo. Tá?
Quem é o técnico mesmo do São Bernardo? Quem é o técnico do São Bernardo, pô? Ter gosto dele, Ricardo Catalá, pô.
É, mas ele não levou o Renier para lá, ele não levou o Camilo.
Lá eles não deixam, lá eles não deixam.
É, só pra cá, né?
Pra cá que é uma mãe.
É pra cá que tem um otário.
Não pediu o Marcelo pra lá, né? Não pediu o Marcelo pra lá, o Rafael Silva. É só aqui.
O cara chega aqui e acha que porque tá pagando salário alto em dia, ele quer entregar a gestão na mão dos caras que chegam aí, o cara chega, deita e rola aí. Só aqui mesmo.
Virou, eu acho que virou esse ciclo vicioso, ele se tornou e muito culpa da falta de planejamento, né? O Igor tocou muito bem, né, Murilo? Que praticamente se deu carta branca pro Catalá, né? A gente tem boa parte desses jogadores aí ainda foram contratados na época do Catalá e agora estão tentando remendar essa colcha aí, cara. Mas eu queria ouvir a opinião do Murilo também. Em relação a essa partida de ontem, né? Porque assim, eu vou te ser sincero, em um dado momento, cara, eu fiquei muito desesperançoso vendo o time em campo. Fiquei muito desesperançoso. Você olha pro banco e vai dizer assim, tá, mas vai mudar como? Vai fazer o quê? Né? Porque a decisão já deveria ter sido tomada, se fosse para dispensar, trocar e tudo mais, já deveria ter sido tomada. Então eu queria saber a tua opinião, cara, sobre isso.
O
Eu nem prestei atenção, foi para mim a pergunta, foi para tá valendo.
Até para aprofundar mais o debate. Murilo. Eu vou colocar. Até para aprofundar mais o... Oi, estou te ouvindo aqui. Até para aprofundar mais o debate, Beto, eu vou colocar essa mensagem aqui, ó, do Paulo Nunes, e está falando aqui, essa bagunça técnico e tática se deve a quê, na opinião de vocês? Deixa eu só te passar alguns números aqui, que trocando figurinha aqui, batendo papo com a Lê Amorim, a gente chegou ontem. De 2019 para cá, o Remo teve 13 treinadores, 184 jogadores e 6 executivos de 2019 para cá. Meu amigo, é muito perfil de executivo. A gente está falando de perfil de executivo novo, velho, experiente, bem relacionado, iniciando a carreira, com bom relacionamento com a CBF, com bom relacionamento com o empresário, com bom relacionamento com o jogador. Treinadores, a gente também teve treinador conservador, teve treinador mais ofensivo, teve treinador experiente, teve treinador no começo de carreira, teve treinador que o elenco gostava, teve treinador que o elenco não gostava. Jogador, então, teve jogador pilantra, teve jogador evangélico, teve jogador bagaceira, teve jogador...
Maconheiro.
Mano, teve tudo quanto foi tipo de perfil ao longo desses anos dessa gestão. E mesmo no ano que a gente subiu, o remista não teve paz. Todos os anos o Remo teve vários problemas. Vários. Quando não tinha, arrumava. Então, é impressionante. Assim, o Mourinho tem culpa, fez escolhas ruins ao longo dessas partidas, mas ele é o menor dos culpados. Quer ver uma outra coisa? Preparo físico. Há quanto tempo a gente fala que o Remo tem preparo físico ruim? Qual foi o time do Remo que vocês lembram que tinha um bom preparo físico? Na Série B em 2021, eu lembro do Lucas correndo no segundo tempo com um palmo de língua para fora. O Arthur era quem mais jogava dos meio-campistas, volantes, era o que mais jogava porque os outros não tinham condição física. Então, preparo físico é historicamente um problema no Remo. Treinador já teve de tudo quanto foi perfil. Jogador de tudo quanto foi perfil. E toda vez é essa dor de cabeça. E se paga cada vez mais, e se paga mais caro, e os problemas continuam. E fazem investimentos, contrata jogadores aí ganhando... Pô, Série C, eu duvido... esse ano não tem nem a Mucura... Nem o América de Natal. Então, a maior disparada, a maior folha é o Remo. Acho que só no Remo tem jogador que recebe acima de 100 mil reais. Nenhum outro time, apesar da folha do Atlético ser alta também, mas nenhum outro time tem uma folha salarial tão alta, né? Tem a questão de que se paga mais caro para trazer alguns nomes aqui, é inflacionado para a gente, realmente é mais difícil. Mas é impressionante, cara. É impressionante como o problema do Remo, eu não posso dizer para vocês, é isso, né? São essas situações, eu não estou lá dentro. Mas de tudo que a gente já viu, o problema do Remo não é jogador, o problema do Remo não é treinador, o problema do Remo não é só preparo físico. Tem muita coisa. Tudo isso já mudou ao longo desses anos, exceto quem está no poder. Mudou. Quem estava no Codir agora está no Condel. Quem está no Codir sempre esteve com quem estava no Condel. É extremamente confortável para quem está ali. Tudo muda, menos isso. Então, muito provavelmente o problema está ali.
Como dizia minha avó, hein, Igor?
Rapaz, com certeza, ainda pouco, cara, precisa... passou... E olha... Só ia
complementar aqui, Igor, que passou um comentário ainda há pouco, eu só me perdi, falando de profissionalização. Cadê? Tu vais comentar sobre isso, viu, Igor? O Vitor diz o seguinte, na boa, cara, égua, na boa, o Remo só vai evoluir quando houver uma verdadeira profissionalização do clube. Chega de curiosos. Daí eu puxo para isso que o Murilo trouxe. Cara, já veio técnico novo, técnico velho, executivo experiente, executivo que estava começando, executivo que era da seleção brasileira. Pô, qual é o profissionalismo que está faltando? Que aparentemente tem dinheiro para se endividar e trazer profissionais. Por que que esses profissionais não conseguem fazer bons trabalhos aqui, cara, como fazem em outros lugares?
Igor.
Diga.
Antes de tu começar a falar, eu só vou colocar uma imagem aqui para ti, pedir para a direção colocar uma imagem aqui para ti. Eu quero que tu comente sobre isso aqui. Espera aí. Muito provavelmente vai ter... Tu vais ter... Vai corroborar com o que tu estás falando. E aí?
Presidente Tonhão se pronuncia sobre a crise no Clube do Remo. No momento, só estamos recebendo porrada. Cara, a torcida sempre esteve aí para apoiar, né? O Tonhão, ele é um cara que ele não conversa, não dialoga ali, salvo aparente uma relação que tem presidência, digo instituição, com organizado, mas ele pouco dá justificativas ou valoriza o torcedor, né? E acho que as críticas que ele tem recebido são muito justas, né? São muito justas. Eu até pegando um pouco desse gancho que o Murilo falou, né? Que é um pouco mais caro, e talvez de fato seja, mas aí a gente vai ver, por exemplo, o Sampaio, que é vizinho nosso aqui, não tem toda essa facilidade também de chegar lá, porque a linha aérea também não é das mais simples, e lá os caras pagam muito mais baixo do que a gente aqui. Eu acho que também a gente mesmo inflaciona o preço de alguns atletas. Eu acho que as pessoas precisam querer trabalhar de verdade. Porque em todo lugar sério de gestão, não basta você ter dinheiro, né? Você não vai chegar na sua empresa, pagar o maior salário dos profissionais que estão lá e eles milagrosamente vão dar o melhor de si porque você está recebendo bem, porque o ser humano não é assim, velho. Entendeu? Então é preciso você estar lá controlando, é preciso você estar fiscalizando, é preciso você estar cobrando metas. E no Clube do Remo não é feito assim, sabe? Eu acho que o Fábio Bentes é um cara que ele não tem o perfil de cobrar, né? O Tonhão vai na mesma linha, o Tonhão não quer nem aparecer para dar uma entrevista, porra. A entrevista que ele deu aí foi para o cara que é amigo dele, que é um cara que nem gosta do Remo, um jornalista aí.
Né? Isso é uma coisa absurda, viu? Tu queres saber minha opinião? Isso é uma coisa absurda, esse cara abrir as portas do clube para o camarada que, apesar de ser profissional da comunicação, só faz acabar com a imagem do Remo, para aquele cara não vale nada. Então, isso
para mim é um absurdo. Ele ficou feliz da vida, tirou barato, falando que estão bebendo água da vala, comendo rato. É o amigo dele lá.
E é o presidente que abre as portas para ele. Enfim, vai lá.
E ele teve aquela satisfação, né? Colocou o diretor ali também, porque ali você tem que entender, embora o cara tenha falado muita bobagem, aquele diretor Sérgio Dias, que foi aquela situação do tabu, do pneu, o cara tá no ao vivo, às vezes fala uma bobagem que ele não tá acostumado, né? Então ele não teve a menor coisa ali de deixar o cara, o entrevistado dele, numa saia curta ali. Então, voltando ao que eu estava falando, o cara não quer nem dar entrevista, pô. O cara que é presidente de massa, que não quer se expor, não tem que ser presidente. Se ele é empresário, eu não sei qual é a vida também, não me interessa, mas se você tem empresa, vá cuidar da sua empresa, vá cuidar da sua família. Se você não quer se dedicar para o Clube do Remo, porque o Clube do Remo exige dedicação, não pegue, cara. Porque isso vai refletir lá na frente. Entendeu? Não pensa que tu contratando e dando um salário, vamos dizer aqui, chutando um salário de 100 mil pro Papelim, e porque ele é teu amigo, que você já foi dito que tem essa amizade entre eles, que ele vai milagrosamente contratar. Preciso cobrar o cara que é amigo, principalmente o amigo, né? Porque ali naquela situação de amizade, às vezes o cara confunde e tudo mais. Então acho que precisa estar perto. Você vê o exemplo do Sampaio? O Sampaio cai e volta, mas porra, mano, Sampaio não pega nem 20% do dinheiro que o Clube do Remo pega. Não pega, rapaz. Não tem nem 20% da torcida que o Remo tem.
Se for ver nesses últimos 10 anos, quanto o Remo pegou de dinheiro, quanto o Sampaio, por exemplo, pegou de dinheiro, a diferença é abissal. E olha os resultados do Sampaio, olha os resultados do Remo. Então o cara precisa querer trabalhar, pô. Não pensa que tu vai trazer um executivo, tu vai trazer um executivo de 100 mil, um técnico de 170 mil e jogador de 50 mil, que tu vai subir para a Série C, que tu não vai, bicho. Então, eu acho que falta trabalho. Eu acho que eu, por exemplo, sou remista pra porra. Eu não posso ser presidente do Remo porque eu não tenho tempo. Eu não vou poder deixar minhas coisas para ser presidente do Remo. Mas quem se disponibilizar a fazê-lo, tem que fazer da forma correta. Então, o cara vai querer lá, só de vaidade, ficar lá desfilando do lado do governador, lá nos camarotes, enquanto a gente fica lá, já é mais de 10 horas, pode falar, a gente fica fudido lá na arquibancada, pegando chuva, os caras estão lá. Do lado do governador, sorrindo, nomeando o filho do governador para ser diretor lá, fazendo aquela capa do Batman lá, das amizades. E acho que isso aí tem que mudar. A gestão tem que ser profissional, como o rapaz disse. Se ficar só nessa ladainha aí, e quando aparece só para chorar, para fazer esse vitimismo aí, né? Não vai adiantar de porra nenhuma isso aí, velho.
Falando um pouco sobre dedicação, eu particularmente nem faço esse juízo de valor. Até porque a pessoa mais dedicada, ela pode ser incompetente. Dedicação não é sinônimo de competência. Só pode estar lá todo dia no clube, trabalhando, né? Mas fazendo a coisa errada. Você faz a coisa errada todo dia. Mas o que tu falaste é muito importante, Igor, porque uma das coisas que a gente vem batendo aqui nos últimos programas é a questão da identificação com a torcida do Clube do Remo, que é a torcida mais apaixonada da Amazônia. Eu acho que nenhum time da Amazônia que tenha passado pelo que o Remo passou ia conseguir se manter com o nível de relevância e com a torcida que tem. Então, de fato, a torcida do Clube do Remo, ela é diferenciada. Nós somos, infelizmente, nós somos privilegiados por amar esse clube, essa instituição. Essa instituição, que não confunda as coisas, né? Porque quem está lá é passageiro, até nós somos passageiros aqui nessa terra, mas o Clube do Remo fica. E por isso, por tu estares à frente de um clube com essa relevância, e se não há a situação de estar sempre exposto para falar e dar uma satisfação, tu precisas te cercar de pessoas que o façam. E o perfil do executivo que foi contratado não é assim, não é desse jeito. Então, por isso que algumas pessoas dizem, ah, é a continuação da gestão passada. Sim, porque parecem as mesmas coisas. Os resultados vão acontecendo, os resultados negativos vêm acontecendo e não aparece um para vir dar satisfação. A gente só vê treinador e o treinador está lá dando as desculpas dele, né? E acho que o pessoal é até bastante paciente com esse treinador, por ele ser gringo, né? Daquela enrolada ali no Portunhol e tudo mais. Eu, particularmente, não acho ele um mau treinador. Eu acho que ele está completamente perdido com as opções que ele tem aí. Então, e também não sei se vai ser ele, né? Porque se ele continuar insistindo nesse 4-3-3, mas enfim, a gente fala sobre isso. Mas não tem alguém que venha dar essa satisfação para a torcida e depois estão reclamando, tá aí, reclamando que só está recebendo porrada. Se o time só está pegando porrada dentro de campo, meu irmão, tu vai pegar porrada de fora dele. Não compactuamos com situações de violência, tá quebra-quebra e tudo mais, até porque é patrimônio do clube. Mas os protestos, inclusive os protestos que foram feitos lá no aeroporto, o pessoal sendo xingado e tudo mais, cara, é time de futebol. É time de massa, meu irmão. É time de massa. Se tu achas que, vindo com resultado pífio como foi, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, mas nós fomos lá e o Clube do Remo, apesar dos resultados, alguns a favor, outros contra, mas nunca se comportou dessa maneira. E foi uma coisa vergonhosa. Aí acho que vai voltar a Belém, vai entrar no ônibus bonitinho, vai chegar para treinar. Meu irmão, isso acontece lá no São Bernardo, lá no Atlético, nesse time sem torcida. Aqui é Clube do Remo, meu irmão. Aqui é Clube do Remo. É, meus amigos, hoje é dia de desabafar, aproveita que tu tá chegando aí no conteúdo do RemoCast, já te inscreve no canal, deixa o teu like, deixa de ser miserável, põe o dedo no like aí, a gente já tá com quase 100 pessoas aqui online, não batemos a meta dos likes ainda, dá essa força, meu irmão. Aqui todo mundo é do Leão. Tem também torcedores de outros clubes. A gente agradece também a audiência. Já te inscreve no canal também, deixa o teu like, compartilha. Vamos tocar essa resenha aqui, porque segunda-feira, né? Segunda-feira é dia de esfriar a cabeça. É, ainda bem que eu tô tomando remédio, senão já ia tomar uma cerveja, cara.
Ah, olha o Irã.
Também responde a enquete, pô.
Vai lá, Igor. Deixa um abraço pro Irã Costa aí, ó, torcedor do Sampaio Corrêa, que tá sempre aqui, ó, no comentário dele. Ó, apesar de maranhense e torcedor, eu também torço para o futebol paraense crescer. Vocês merecem. São Luís do Maranhão tá feliz, porque é um clube que não arrecada tanto quanto o Remo, mas monta equipes equilibradíssimas, né, consegue se manter, mesmo com, às vezes, pouca presença de público, recebe dinheiro, consegue, o presidente do Sampaio consegue enxergar o Ítalo lá e contratar por 30 mil. Aqui a gente traz o cara para pagar 100 e aqui o cara não rende. Lá o cara consegue fazer, ser artilheiro. Então, assim, às vezes também é gente que inflaciona muito, porque era um cara que estava lá, sem talvez tanto mercado, né? Mas estava lá. Então, assim, eu acho que falta muita... Falta muita expertise, sabe? Eu acho que falta muito, assim, para a gente atingir uma gestão profissional. Esses nossos dirigentes ainda estão engatinhando. Eu sei que está muito complicado, né, Murilo?
Murilo, caralho.
Não te ouvi, Igor. Pode repetir, por favor?
Não, eu só estava falando que essa situação é muito complicada, né? Porque a gente, por exemplo, falando aqui do nosso amigo Irã, do time do nosso amigo Irã do Sampaio, consegue identificar, em termos de contratação, né? Consegue identificar o Ítalo para trazer por um custo razoável, o cara consegue desempenhar, ser artilheiro da Série B. Aqui a gente já inflaciona, já traz o cara pagando um salário absurdamente caro. O cara não rende, o cara não joga, o cara se bate. Então, acho que falta ter esse trabalho, mano. Não é, porra, eu contrato um executivo de 100 mil, tá? Mas eu sou o presidente. Olha.
Já começa errado por aí, né, Igor? Já começa errado por aí de tu pagar 100 mil para um executivo.
Já começa um cara para fazer indicação, bicho.
Já é.
Sabe, às vezes a gente mesmo de assistir futebol, porra, eu consigo identificar um cara que. Então, assim, porra, o cara chega para mim, vem cá, o que tu tens aí de volante? Olha, volante eu tenho esse aqui, ó. Nunca vi, mano. Jogou aonde? Jogou, fez o quê na temporada passada? Subiu, desceu. Não, não dá para ser reforço do Remo. Não, olha, quantos a gente vai testar? Não, eu quero moleque da base. Sabe? Então, assim, o cara precisa trabalhar. Porque o que parece, e assim a gente só fala o que parece, porque a gente não tem as informações, a gente não tem o Tonhão batendo no peito e dizendo assim, eu trouxe o fulano. O papelinho trouxe fulano. Porque se fosse eu, presidente do Remo, não, meu irmão, eu banco que eu trago. Primeiro que eu não ia deixar, por exemplo, estourar a bomba na costa do Catalá, não defendendo o Catalá, quando mandaram embora o Vinícius. Não, olha, eu, Igor, eu quero o Vinícius embora, que foi o Tonhão fez, mas escondeu a mão. Não queria se dizer, não quer se dispor. Porra, o cara que tem medo de dizer que ele que quer mandar embora o cara, não tem condições de presidente do Remo. Que responsabilidade desse o cara quer? Não tem nem coragem de assumir a intenção que tem de não permanecer com o cara. Tem perfil para ser presidente de um clube de massa, velho. Não, olha, eu não quis ficar com o Evandro aqui, o lateral esquerdo. Eu que mandei sair. Assume os erros, assume os acertos. A gente precisa ter presidente corajoso, que assuma as responsabilidades. Não presidente que não consegue, porra, dar uma entrevista, porra. Tem condições, velho. Começa o errado daí.
É, Igor, essa questão dos salários altos, eu vejo que o mercado acaba impondo para os clubes paraenses essa situação, né? E se você não tem uma organização estruturada, se você não tem um planejamento bem definido, você vai ser refém disso. Né? O que eu quero te dizer? Você vai sondar um jogador, o Ítalo, por exemplo, ganhava seus 30 e poucos mil lá no Sampaio. E quando você vai procurar o jogador e ele te diz que só vai para lá se tu dobrar, triplicar o salário dele, eu sinceramente acho que não vale a pena você pagar para um jogador de 35 anos. Né? Tem que entender o contexto. Tudo bem, você contrata o Ítalo e acaba pagando mais porque vai ser uma, sei lá, cereja do teu bolo. O que não dá é para tu te sujeitar a isso em absolutamente todas as negociações que você faz. Porque aconteceu isso com o Ítalo, aconteceu isso com o Pavani, aconteceu isso com o Camilo, aconteceu com o Daniel, aconteceu com o Renier. O caso do Renier é o mais absurdo.
Não, eu já ia falar isso do Renier, porque tudo bem que a gente vai discutir a elevação de um salário do cara que foi artilheiro da Série B. Sim. Porra, beleza. Agora, o Remo pagar um salário para um cara que estava parado, praticamente encostado no Mirassol, porque o Catalá quer trabalhar com ele.
Sim.
Meu irmão, não, já tenho que dizer, não, meu amigo, peraí, o cara jogou quantas partidas? 4? 5? Não vou contratar, velho. Não vou contratar.
E aí, Igor, preço que tava, aí vem a desculpa.
Preço, lógico, não preciso nem ser
não, presidente. Aí vem a desculpa que é que tem jogador que não quer vir para Belém. Tem que pagar sim para o cara poder ir para Belém. Meu amigo, se continuar nessa mesma toada, a gente nunca vai conseguir preparar jogador da base. Sei que tem gente que fica puta quando a gente fala isso. Pô, os caras da base quando entram, não sei o quê. A gente apanhou pra cacete no último programa, Igor, lembra? Que tu comentaste do Henrique, que o Henrique poderia entrar no meio de campo. Tá aí, entrou João Afonso, né? Entra não sei quem, faz um monte de merda, faz um monte de besteira. Então, assim, não tem inteligência na contratação, sabe? Mas
não, e outra coisa, irmão. E outra coisa, assim, vamos falar bem racionalmente, ninguém quer isso aqui. Mas se for pra cair, velho, cai com os caras da base, pô. Ah, eu caí porque eu não tive condições de montar um elenco, aí eu montei aqui e tal. Beleza, eu não endividei o clube, né? Eu não fiz, eu mantive um planejamento financeiro minimamente. Agora, porra, você traz caras pagando 60 mil, 30, 40 pro cara não jogar nada. Qualquer zagueiro do futebol paraense aqui naqueles que pelo menos passaram da primeira fase, jogam mais que o Renier, porra.
E, Igor, e detalhe, foram buscar o Renier dispensando um dos setores que acho que foi o principal que o Catalá tinha arrumado, que era a defesa. O Remo desmontou a defesa toda, trouxe defensores novos, pagando o dobro para alguns deles, e é um dos setores críticos, que não consegue arrumar. Está tentando arrumar um parceiro para o Liger, que, na verdade, o melhor que até o momento foi um garoto da base. E aí a gente vai pegar para uma outra coisa que eu estou falando, né? Tu vai ser refém do mercado se tu não tem planejamento, se tu não tem o mínimo de estrutura. E o que é que acontece com o Remo? O Remo está há 30 anos sem disputar uma primeira divisão. Foi na Série B, bateu e voltou no mesmo ano. Porque o Remo se sujeita a pagar o que esses caras e os empresários deles querem, e o Remo continua fazendo a mesma coisa há 30 anos. E se continuar assim, o Remo vai ficar mais 30 anos sem disputar a primeira divisão. Porque precisa mudar, o Remo precisa mudar de mentalidade. Eu acho engraçado, porque a todo momento, quando esses caras lá do Conselho Diretivo, do Conselho Deliberativo vão falar, sempre fala: ah, o Remo é diferente. O Remo é diferente. E o que é que se faz de diferente aqui? Continua se trazendo jogadores, com todo respeito, tá? Do São Bernardo. Antigamente a gente trazia principalmente da primeira divisão do Campeonato Paulista. Hoje a nossa realidade é de trazer da Série A2, Série A3, da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Então, se o Remo é diferente, por que o perfil de contratação é de time, vamos dizer assim, do mestrinho da Série C e Série B? Porque os caras que o Remo traz são esses caras que estão jogando Série B e Série C todo ano pelos mesmos times. E aí você pega em contraponto uma geração do clube do Remo que fez a melhor campanha dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. Quantos meninos desses o Remo aproveitou em 2023?
Não perde esse fio de merda, Murilo.
Quantos meninos desse o Remo negociou, comercializou, vendeu, potencializou a carreira do menino? Solano foi dispensado, saiu aí. O treinador, que tinha duas derrotas no ano, foi demitido. Então, a tendência é essa, é continuar nesse caminho. O que é que tu queres falar, meu amigo?
Assim, esse fio da meada eu acho interessante a gente ter, porque assim, se a gente for analisar o panorama do início do ano, eu acho que, bom, todo mundo praticamente estava falando que ia renovar com o Catalá, certo? Início do ano, acho que era praticamente consenso quem assumisse o Remo ia renovar com o Catalá, né? Exceto, eu acho que foi só o Magnata que falou que não ia renovar, né? Que já tinha outra pessoa e tudo mais. Mas assim, a torcida, a maioria da torcida, a maior parte da torcida também queria a renovação com o Catalá. Nós aqui, eu acho que a gente até, inclusive, foi unanimidade também, né? A gente queria a renovação, tá? E a contratação do, que a gente pode chamar de contratação do executivo, do Papelim, também foi uma coisa comemorada pela torcida. A gente nunca imaginaria que viria um executivo que trabalhou na Série A, falou, pronto, agora a casa vai ser arrumada. Então, são situações que a gente precisa analisar, porque, enfim, está todo mundo aqui no mesmo barco, né? É todo mundo remista, subindo, sobe todo mundo junto, caindo, sobe, cai todo mundo junto, mas ninguém está isento de críticas. O que a gente está querendo analisar, pessoal, é o que acontece dentro do Clube do Remo quando até as melhores perspectivas vão por água abaixo. Então tem algo ou algumas coisas que estão muito erradas. E a gente está aqui para debater, a gente está aqui para discutir sobre isso. Tá? Todo mundo sabe das dificuldades que é contratar para vir para Belém, com outros mercados melhores, exterior de São Paulo, com o Campeonato Paulista, muitos times jogam Série B e C, tem uma visibilidade maior. Minas Gerais tem outro mercado interessante. Até os clubes do Nordeste também têm um mercado interessante. O cara vem para o Clube do Remo, que é um clube de massa, é um clube de torcida. E, ainda bem, nos últimos anos, pegou a fama de bom pagador. Ainda bem, né? Mas eu acho que nós perdemos, aí puxando o fio da meada do Murilo, nós perdemos uma excelente oportunidade nesses últimos 5 anos em que a gente conseguiu... De maneira inclusive organizada, ajeitar as dívidas, conseguir patrimônio, mas não investimos na base. De verdade, nós não investimos na base. A base continuou, muitas das vezes, com ajuda de abnegados, né? E não teve um projeto de fato estrutural para aproveitar essa garotada. Porque se a gente precisa ganhar mais dinheiro para poder se arriscar mais devido às situações do futebol no Norte, como acontece, cara, a solução é você formar jogador e vender, cara. Essa é a solução. Mesmo que tu não vá aproveitar, é formar jogador para vender, né? Tem uma porrada de clube aí que compra jogador com 16, 17, 18 anos. E a gente continua jogando o dinheiro da torcida na lata do lixo, trazendo jogador de qualidade duvidosa para cá.
Mas tu é quer... isso
que tem acontecido.
Posso te interromper, Beto?
Está no debate, cara.
Para botar em discussão aí isso que vocês estão falando. Não sei se é sobre isso que o Igor vai falar, mas informação do Júnior Cunha, que o Felipinho está em negociações aí com o Portimonense. Estava até conversando com o Igor mais cedo, né, Igor, sobre essa situação aí. Fala, meu amigo.
Não, é sobre a base. Para você ver o quanto o Clube do Remo é bagunçado, até mesmo para fazer essa gestão de base, para arrecadar recursos, né? O Clube do Remo investe muitas vezes um atleta que chega e dispensa no final, né? Falaram agora o nome aí, né, do Solano, né? Dispensaram da mesma forma ali, né? Nós estamos com 5 laterais, nenhum presta. Dispensamos um cara que sabia jogar bola, que tinha ganhado tudo na base, né? E ele teve 3 jogos para fazer no profissional. Ele foi até jogar no Ipiranga agora com o técnico da base, que me falhou o nome agora, que chamou ele porque confia no trabalho dele, parece que foi até bem lá. É, aí quer dizer, a gente investe no cara, não joga, ainda joga ele no mercado, rescinde o contrato. Só o Remo que faz isso. E outra, essa notícia aí, eu não sei se o torcedor do Remo tem consciência disso. Né? Esse jornalista, o Júnior Cunha, ele soltou essa nota e disse que o Filipinho está em negociação com o Portimonense. Nada contra de Portugal, eu torço sempre para o sucesso das pessoas, tá? É, mas eu sempre vou defender a instituição do Clube do Remo. E qual é o panorama da torcida do Clube do Remo hoje? O Remo é lanterna, tem uma dificuldade absurda de fazer gols, né? E esse garoto aí foi o cara que teve mais destaque, tanto com assistências e gols. Faz algum sentido para você? Responde aí nos comentários. Faz algum sentido para você emprestar? Esse garoto foi a revelação no Campeonato Paraense, para quem não sabe. Faz algum sentido você emprestar esse garoto a essa altura do campeonato? A gente com dificuldade de achar a peça certa, o cara, moleque novo, remista, fez gol e deu assistência, vai ser emprestado a custo zero, né? Porque opção de compra, normalmente você vai comprar no final, você não vai pagar nada agora. Agora você empresta, se tiver sucesso, o clube adquire no final. Então é como se o Clube do Remo estivesse liberando, emprestando a custo zero para ver se lá na frente rende algum valor. Faz algum sentido liberar o atleta agora que teve destaque, a gente precisando fazer gol? Não faz sentido nenhum, galera. O Clube do Remo não está ganhando nada, está perdendo, pô. Sabe, será que não tem ninguém da oposição para falar isso? Ninguém para questionar esse tipo de coisa? São essas coisas obscuras, inexplicáveis que acontecem no Clube do Remo. É por isso, né, que eu acho certo quando o cara fica puto e diz que não vai mais dar dinheiro, porque você não sabe onde está indo o dinheiro. São coisas inexplicáveis que acontecem. Você liberar um atleta a custo zero, destaque, para pagar depois. Não faz sentido, pô. Se o Remo tivesse com Pires na mão e fosse vender agora por uma bagatela, olha, bicho, a gente vai ter bem penhorado. Porra, eu tenho uma justificativa, tenho uma urgência aqui. Não é o caso. Então são coisas inexplicáveis que acontecem no Clube do Remo. Na base, então, essa demissão desse técnico da base aí, como aconteceu, cara, um trabalho destacado, do nada demitido. Então é por isso que o Clube do Remo não dá certo, porque não age com coerência, não age com lógica, ou sei lá o que que acontece.
Eu acho que para o Felipinho a melhor coisa que pode acontecer para ele nesse momento da carreira, sair fora desse olho do furacão. Mas para o Clube do Remo é realmente difícil, né? Até porque o Pedro Vitor, bem, ele é titular absoluto desse time. Mas, por exemplo, o que o Kelvin fez até o momento para justificar uma eventual titularidade? O que o Cachoeira fez até o momento, nas poucas, a gente tem que ser justo, nas poucas oportunidades que o Cachoeira teve até o momento, o que o Cachoeira fez para se manter? O Echaporã. Então, cara, assim, eu fico realmente feliz pelo menino, porque é uma baita de uma oportunidade na vida dele, mas a situação do Remo não é de emprestar esse jogador a troco de nada, né?
Cara, talvez qual o custo do salário desse camarada pro elenco do Remo, pro global? Deve ser mínima, cara. Comparação com esses outros caras de ataque que
eu trouxeram. Acho que o Filipinho não ganha R$3.000, bicho, no Remo. Mas não ganha mesmo.
Eu não faço ideia. De fato, eu não faço ideia qual é o salário dele.
Certo, é o seguinte.
Que ganhe 10. Que ganhe 10. Nem fede nem cheira perto de salário de certos jogadores que vieram com toda a pompa e não estão entregando nada.
O que tinha que fazer era liberar determinados atletas e fazer a valorização no cara que está ajudando a gente. Porque nesse contexto atual, a gente tem a esperança no Pedro Vitor, o Ronald, o Filipinho e no. E não tem outro assim, e talvez o Marco Antônio, né? São os melhores pontas que a gente tem, porque o Cachoeira até agora nada, o Kelvin idem, o Silas anda em campo, então você tem que fazer o escalonamento, quem não está ajudando é o primeiro a sair. Então esse garoto sair a custo zero, essa altura do campeonato, o Remo com risco de rebaixamento, que é risco de rebaixamento, estamos na zona. Porra, o não
Marco
faz
Antônio
sentido.
Até agora não justificou também, né, Igor? Ele tem qualidade técnica.
É outro.
Mas é um cara que está devendo expulsões com falta de inteligência nos lances. Pelo contrário, não está ajudando e ainda está atrapalhando, né? E ainda bem que tu falou do Silas, porque o Marcelo está cobrando aqui. Ó. O que o Silas fez, vocês têm procuração para não criticar o Silas? O Igor acabou de criticar o Silas. Eu já critiquei o Silas, falei do gol que ele perdeu lá contra o Volta Redonda, que foi um absurdo ele tentar aquela bicicleta.
Aí, a gente falou do início, né? Falamos no início que tanto o Pavani quanto o Silas, né, que a gente falou, o clube do Remo entrou com 9 no início da... Acho que ele entrou agora. O clube do Remo entrou com 9, porque o Silas e o Pavani, eles andaram em campo, bicho, no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Quer dizer, não demonstraram o mínimo de coisa. O Silas, para mim, é um atleta que deveria também encaminhado aí para fins de rescisão, porque é um cara que não está demonstrando interesse de ajudar, não. Acho que para esse aí, acho que não vai fazer muita diferença, não.
Eu acho que eu já vou divergir um pouco de ti, que esse negócio dele é mais ruindade mesmo, viu? Tem certos jogadores que, lógico, a gente fica... Parece que, pô, o cara tá sem vontade, não sei, mas vê, o cara é só ruim. O cara é ruim mesmo, ele é limitado tecnicamente. E a gente fica puto por causa disso, né? Acho que o cara não quer correr e tudo mais. Mas, assim, fazendo um exercício, tu conta aí rapidamente no dedo uns 6 pontas no Remo. Sabe? Os 6 ponteiros, faz rápido a conta aí. Pedro Vitor, Filipinho, Ronald, Kelvin, Marco Antônio, veio agora o Cachoeira. E mais, só aí meia dúzia, né? 6 pontos, 3 para cada lado. Ah, Chaporã. Ainda tem Chaporã, o cara... E olha que ele jogou ontem, né? Eu nem me lembrar. Tem o Chaporã. Tá? 7 jogadores para 2 posições. Né, ponta direita e ponta esquerda, e olhe lá, pensando nesse esquema aí, né, de 4-3-3, tá? Não daria para ser feita uma avaliação, é isso que a gente está falando, né, pô, a gente veio de insucessos. Copa do Brasil já deveria ter acendido aquele alerta máximo que ele jogou na Copa do Brasil, máximo, focou tudo no Catalá. O Catalá colocou também o alvo nas costas dele, né, também foi isso, teve muito isso. Mas já deveria ter sido alerta. Aí veio o Campeonato Paraense Copa Verde, aqueles 4 repais, aquelas 4 atuações complicadas do Remo. Não faz um balanço, cara. Não faz um balanço para ver o que está acontecendo. Então, assim, o nosso papel, logicamente, aqui, além de torcer, criticar, chamar atenção, porque isso é uma forma de ajudar. Concorda comigo, Murilo? Se a gente está aqui falando, chamando atenção, sem iludir a torcida, a gente está ajudando de certa forma. Ajudando na mentalidade remista. E onde é que tu vais focar? Porque não é tão simples. Não é tão simples assim. A situação não é... Ela é bem complicada. Ela é bem mais complexa do que parece. E quando o papo é bom, bom e ruim, né? Ele voa, né, Igor? Já estamos quase uma hora aqui do nosso episódio.
Antes de encerrar, eu queria ouvir a opinião da galera que está aqui na live. Que achou, né? A gente acabou... Tendo resultado ruim, tá todo mundo puto, mas tiveram 2 estreias, né? O Matheus Luca não tocou na bola. Eu acho que fica prejudicada a análise e avaliação. Vou deixar para a próxima partida. Mas eu acho que esse rapaz que entrou no meio campo, esqueci agora o nome dele, já sou mais velho, vocês me perdoem.
Adson.
A minha barba, Adson. A minha barba branca denuncia. Adson. O que vocês acharam da estreia desse cara aí? Pra mim, eu acho que ele vai ajudar, porque ele é um jogador de personalidade. Ele chegou, apareceu, toda a bola passava por ele. Eu acho que ele pode ajudar. Eu acho que é muito simples, às vezes, você ver a diferença de um atleta, sabe? O cara se apresenta pro jogo, né? Enquanto o João Afonso, ele briga pra fazer um domínio simples da bola, velho. A bola chega no pé dele, mano. Parece que ele tá brigando com a bola. O outro não, ele já pegou. Aparece, espero não estar errado na minha avaliação, mas esse moleque vai ajudar a gente a sair desse buraco que a gente se meteu.
Murilo, temos resultado aqui da enquete, viu? A galera tá mordida, mas votou, tá? E a gente vai liberar agora o resultado. Eu quero saber de vocês, vocês não votaram na enquete ainda, cara. Vocês não votaram na enquete. Remo vai se salvar? Sim, a retomada começa no Bainão. Na próxima partida. Sim, vai se salvar, mas vai ser sofrido, que nem ano passado. Ou não, vai lutar, mas vai cair, ou já era. Qual é teu voto aí, Murilo?
Eu acho que o Remo, a gente sempre acredita, né? O remista, ele é um iludido, ele é otimista com o time dele, apesar do cenário caótico. Então, eu sempre vou acreditar no meu clube, sempre vou torcer, mas não vai ser fácil. E a cada partida vai se tornando um drama muito maior, né? Faltam aí para o Remo... Assim, a matemática, nesse momento, ela é simples. Se o Remo ganhar todos os jogos dentro de casa, ele não é rebaixado, tá? Faltam 16 jogos para o Remo, né? Se ele tiver 7
8
vitórias...
8 jogos em casa e 8 fora.
Eu acho que se ele tiver 7 vitórias com 21 pontos, eu acho que ele já escapa do rebaixamento. Vai ficar ali na navalha e tudo mais, mas acredito que com 21 pontos é possível escapar. Mas cada rodada está ficando difícil, está ficando pior, e o desempenho está ficando pior, né? Eu acho que o Remo vai escapar do rebaixamento, mas não vai ser fácil, não. Tá? Se, por um acaso, o paraguaio encontrar um time aí, engatar uma sequência de 3-4 vitórias, aí dá para a gente voltar para o otimismo, de repente realmente sonhar para brigar pelo acesso. Porque a Série C é tão maluca que tu só precisa estar entre os 8, cara. Tu já tá na briga pelo acesso. Então é o campeonato que te dá esse benefício.
É muito curta a distância, né? Da zona de rebaixamento para a zona de classificação.
Exatamente.
São duas rodadas.
É diferente de uma Série B, que só sobem os 4 primeiros. Aqui não. Tu tá entre os 8, beleza. Tu já passa para a próxima fase. Continua vivo. Então, a esperança, né, é a última que morre. Não é a única que morre até esse momento, né?
Igor, também acredita que o Leão vai dar a volta por cima?
Eu acho que vem uma vitória, eu acho que vai sair a primeira vitória agora no Boinão, mas eu acho que eu vou ficar para votar na B. Vai ser muito difícil, não vai ser uma jornada fácil, eu acho que o Clube do Remo tem muitos pontos a serem corrigidos, e as equipes elas estão entraram forte na competição, não entraram patinando, não. O cara pegar um São Bernardo e fazer 5-0, mano, não tá pra brincadeira. Então, assim, o Remo não vai ter vida fácil. Eu acho que vai ter muita dificuldade em jogos fora. Vai ser muito difícil. O clube do Remo vai ter que ser aquele Remo caseiro de fazer os resultados aqui. E qualquer ponto perdido nas próximas rodadas dentro de casa vai tornar o objetivo do clube do Remo bem mais difícil. Então que comece logo a fazer esses 3 pontos contra o Floresta, porque vai ser difícil, velho.
E deixa eu te falar, a última rodada é fora de casa contra o São José, naquele gramado de pelada dele lá. Então é bom que o Remo já chegue lá livre do rebaixamento, porque para ganhar lá é difícil, né? É difícil, é uma vergonha. Todo ano a gente fala isso, é uma vergonha um time profissional jogar futebol no campeonato brasileiro naquele estádio, mas essa vai ser a realidade, né? Essa vai ser a realidade. Então é bom que o Remo já chegue lá livre do rebaixamento.
Eu acredito, tô com o Igor, viu? Eu acho que vai ser muito difícil e vai ser que nem ano passado. A gente vai conseguir se salvar naquela sofrência, muito possivelmente não vai se classificar, mas a luta, infelizmente, é sim contra o rebaixamento. A galera já votou, tá? Então tivemos aqui, bom, 60% e quase 70% acha que o Remo vai se salvar. Então 24% diz que a retomada é no Bainão, é a galera que tá mais confiante. 45% tá com a gente, Igor, diz que vai salvar, mas vai ser bem sofrido. Já para 32% não vai ser complicado. Então 20% já jogaram a toalha, disseram que já era. E 12% acho que vai lutar, mas no final não vai dar certo. Essa é a situação da torcida do Leão. A gente sabe que com mais uma vitória, vindo uma vitória, as esperanças se renovam. Mas como o Murilo falou, são muitos pontos. Como o Igor falou também, são muitos pontos a serem corrigidos. Mas o RemoCast vai estar sempre por aqui. Essa semana ainda tem conteúdo, né, galera? A gente vai fazer o pré-jogo. Aproveita, quem tá aí na live, já vai conferir aí o nosso conteúdo de pré-jogo e diz aí se curtiu o nosso conteúdo gravado também. Teve umas boas visualizações, a galera interagiu bastante, está pensando em soltar também mais conteúdos gravados, conteúdos curtos, com o nosso bate-papo, com a nossa análise. Deixa o teu comentário aí, galera. Igor, valeu, meu amigo. Mais um episódio do Remocast para conta. Vamos para cima. Essa semana aí a gente já se encontra para fazer mais um pré-jogo do Leão, porque a esperança, como o Murilo falou, é a última que morre. Ainda faltam 17 rodadas, 16 rodadas, na verdade. E ainda dá para remar, Igor. Ainda dá para remar.
Com certeza. O Remocast vai sempre estar aqui. Sempre vai aparecer aqui. A gente não se esconde. Então, a gente só agradecer a presença de toda essa galera, 84 pessoas até o final da live, é um sinal de prestígio aqui pra gente, valeu o carinho de toda a galera, vamos continuar junto, convido todo mundo já para participar do pré-jogo, acompanhe as nossas redes sociais aí, tanto no Facebook, quanto no Instagram, a gente vai estar divulgando lá, não sei se a gente vai fazer conteúdo gravado ou live, mas fiquem sabendo lá e acompanhem e fiquem com a gente, forte abraço aí Beto, forte abraço Murilo e toda a galera que se liga no Remocast.
Já te despede aí, Murilo, que eu sei que tu vai estar no Bainão na próxima rodada e tu vai trazer essa vitória, que tu é pé quente, meu amigo.
Valeu, Beto, valeu, Igor. Inclusive, o Remo está tentando mudar o horário da partida, né? Mudar a data do jogo também. Eu acho muito difícil, dado o prazo, porque, pô, sinceramente, também, os caras... Eu sei que não são eles que escolhem, mas isso aí já era para ter sido visto há algum tempo, né? O Remo vai jogar no domingo, às 7 horas da noite, Dia das Mães. É, ainda tem a procissão das velas lá do Santuário de Fátima, que é ali pertinho também. Então, assim, é um dia complicado, viu, para ir para o estádio. Se for nesse cenário, eu realmente estou pensando como é que eu vou fazer com a minha mãe. Porque não dá para a gente abandonar a mãe, né? Ainda mais para ver um time desse que não corresponde nada. Então... vamos aguardar, possivelmente teremos novidades.
Como diz o ditado, né? Tu não tá batendo na tua mãe para ir para esse jogo, né?
Vamos ver aí se o Remo vai conseguir mudar a data desse jogo, data desse confronto, e isso será divulgado aí no decorrer da semana. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, Beto. Obrigado, Igor. Até a próxima. Valeu.
E vai chegando ao final mais um episódio do Remocast, o podcast da torcida do Clube do Remo, com Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo Jatene, para entender esse chamado que estão trazendo o Clube do Remo de volta para o fundo do poço. Mas a torcida está aqui para não deixar, para empurrar para cima, levar esse leão para o caminho das vitórias, se Nazinha permitir isso que vai acontecer. Valeu, galera. Saudações azulinas e até a próxima. Tamo junto.